Entre janeiro de 2016 e abril deste ano, foram registrados 89 casos de abuso sexual em instituições de ensino no estado do Rio de Janeiro. Os dados são do Instituto de Segurança Pública Fluminense, foram obtidos pelo jornal Extra por meio da Lei de Acesso à Informação. Na compilação, não há diferenciação entre escolas municipais, estaduais, privadas ou universidades. O jornal ressalta, que das 82 vítimas com data de nascimento identificada no registro, 74 eram menores de idade na época do crime, o que indica que o abuso aconteceu dentro das escolas. Os números colocam as instituições de ensino, então, como terceiro principal espaço identificado de abuso sexual no estado, atrás apenas das residências e de vias públicas. Então, a pergunta que você coloca, qual o papel das escolas no combate ao abuso sexual de crianças? Deveria ser onde o assunto deve ser discutido e não onde, infelizmente, práticas possam ocorrer. Vamos debater este assunto em entrevista com a professora Catalina Cabreira, psiquiatra do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ela está nos estúdios em Ribeirão, juntamente com Ferraz Júnior. Bom dia, professora Catalina, como vai?
Bom dia, muito bem, estou disponível.
Obrigada por atender ao nosso pedido. Bom dia, Ferraz, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, a gente parte do universo, não é? Do Rio de Janeiro, nesse dado que foi obtido. Mas podemos, certamente, professor, e é meu primeiro questionamento, olhar para esse retrato triste, né? Dessa situação. Olhar o Rio de Janeiro como uma fotografia, mas de um problema que é do Brasil e no mundo, porque não é só aqui esse problema. Do abuso, da violência contra a criança e do abuso sexual acontecer na família e também na escola?
Isso. O abuso sexual é subestimado, ele não é percebido, muitas vezes banalizado e até negado, e na verdade é uma realidade mundial. Não há diferenciação entre classe social, não há diferenciação entre cultura ou família, vamos dizer, em qualquer dos status sociocultural. É uma realidade brasileira e que precisamos enfrentar com os melhores recursos, os melhores instrumentos.
Como é que isso chega na escola, professora?
Na verdade, como crianças e adolescentes frequentam a escola diariamente, acontece de ser um lugar onde pode ser percebido, identificado e cuidado. O abuso sexual acontece, na maior parte das vezes, dentro do lar, mas a criança vai para a escola e sinaliza ou no comportamento ou marcas no corpo, e toda essa é uma realidade que passa desapercebida ou negada, porque ainda existe muito medo de identificação e do que isso vai repercutir de um modo geral. Uhum. Então é uma situação camuflada.
Professora Catalina, já é difícil para o adulto, né? Uma mulher, Ferraz, fazer uma denúncia de abuso. Imagine para uma criança e para um adolescente que tem na mãe, no pai, no cuidador, no professor, na escola, alguém que é da sua confiança, do seu carinho. Então, chegar a imaginar que aquilo é inapropriado, é muito difícil esse reconhecimento por parte da criança. Ela muitas vezes não compreende nem o que está acontecendo, né?
Na verdade, nós não temos essa condição da criança ou adolescente informar ou mesmo denunciar seus pais, que são os principais ofensores nesse caso. Então, o que acontece é a pessoa que está dentro da escola, é o educador físico, o professor, ele vai perceber que a criança tem problema. E isso vai ser um indício para começar a observar que o buraco é bem baixo, né? E existe, além de violência de toda sorte, a violência sexual, que causa danos muito graves para o desenvolvimento e para essa pessoa na vida adulta.
Agora, professora, a gente sabe que a escola é o segundo grupo social que a criança se insere, né? Primeiro é a família, depois vem a escola. Quando ela chega lá, a escola está preparada? Os docentes estão preparados? Existe uma pedagogia específica para lidar com esse tipo de problema dentro da escola?
Não, Ferraz. Infelizmente, o ECA que temos é muito desenvolvido, o estatuto é muito desenvolvido no que concerne à proteção da criança, mas... Na verdade, a escola, que é muitas vezes responsabilizada e chamada a participar, tem pessoas que também foram vítimas de violência, também tiveram que lidar com situações que ficaram encobertas. Então, o que eu tenho percebido como mais grave é que as pessoas que são chamadas a atuar são pessoas que também participam desse meio e podem já ter sofrido violência. Então, é preciso ajudar os profissionais a se capacitarem física, emocionalmente, o conhecimento todo necessário para que ele possa ir ajudando. E cada caso é um caso particular que precisa ser cuidado com muito amor. E para isso é preciso perder o medo, é preciso confiar e estar muito bem preparado.
Professora... Não existe política pública nesse sentido?
Existem, mas elas não têm um alcance esperado. Sempre houve uma expectativa dessa responsabilização e uma política voltada para isso, mas a verdade é que não existem os profissionais preparados na escola para esse enfrentamento.
Ah, mas é por isso que eu coloco essa questão. Quer dizer, se os próprios professores, eles podem até estar envolvidos em alguma situação, às vezes de abuso, uma violência física... ou de um abuso sexual, mas enfim, se esses profissionais, não deveria haver, algumas escolas até possuem a figura do psicólogo, né? Do psicólogo social que acompanha as escolas. Há escolas privadas que têm esta figura. Eu acho fundamental que toda escola tivesse um profissional dessa qualidade e pudesse dar conta de indícios, né? De relatos que porventura chegassem. Eu acho que esse profissional estaria até mais isento para e mais preparado para analisar essa situação. Gostaria de ouvir a sua opinião.
Na verdade, a política pública e toda a perspectiva é que todos os profissionais ligados à escola tenham visão, o olhar preparado para isso e que possam estar preparados a perceber qual vai ser o seu papel nessa estratégia para ajudar essa criança, esse adolescente a se fortalecer e conseguir enfrentar com os recursos que tenha a situação. Então, é uma situação que nós vemos que há uma necessidade desse preparo melhor desses profissionais. E o que temos é que o psicólogo pode ajudar sim, o psicólogo trabalha muito nas escolas que já possuem esse profissional, mas o psicólogo não pode ser a única pessoa a identificar, a trabalhar. Muitas vezes as pessoas envolvidas, o pedagogo, o auxiliar, precisa inclusive de atendimento psicológico, e isso seria interessante que fosse feito fora da escola. Então, é preciso perceber a capacitação desse profissional, a situação emocional que ele está e ajudá-lo, por outro lado, grupos e preparos dentro da escola para esse enfrentamento, para o fortalecimento das crianças e adolescentes.
Mas eu pergunto se não está obrigado por lei a presença. Hoje a lei não obriga a presença de um psicólogo dentro da escola.
Muitas das escolas municipais, principalmente, e é claro, aí vai com a possibilidade do município ter um profissional, e as escolas estaduais, dependendo do número de alunos, ela possui o profissional. O que eu percebo é que é um profissional que nós brincamos, né, que acaba sendo pau para toda obra. Ele ajuda nas dificuldades de aprendizado, na situação do relacionamento com pais, professores, tá, em algumas situações de crianças com muito mais problemas. Então, é até muito pouco, né, devido a todo o desafio que a escola apresenta hoje.
Professora, eu gostaria de falar um pouco do aluno em si, da criança que chega, por exemplo, vítima dessa violência, desse abuso sexual. Quando ela chega na escola, que sinais ela pode apresentar que sejam indícios de que pode ocorrer algum tipo de problema nessa linha?
O que é percebido, né, muitas vezes é uma mudança muito grande no comportamento. Então, muitas vezes a criança vem com roupas inadequadas e é aquela situação que ela está encobrindo marcas que ela tem no corpo, né, de violência física. A criança pode estar muito emagrecida, com baixo rendimento, quer dizer, a queda do rendimento é um sinal que as coisas não estão bem. Mas vai havendo uma série de indícios, então é um retraimento, é um comportamento mais agressivo, a criança começa a ter dores abdominais. Num abuso agudo, ela tem somatizações, ou dor de cabeça, ou são situações de dor abdominal, né? Ela começa a não querer tomar banho, ela tem às vezes queixas físicas de dor para urinar. Então é preciso estar muito atento tanto a essas queixas físicas que mostram um abuso recente, como a alguma coisa que já está até muito estabelecida. Então é a criança que tem uma sexualidade, algo que não é apropriado, muito cedo. Ela tem uma agitação, uma irritabilidade, promove brigas na escola, conflitos. Então é uma criança que visivelmente está reagindo a algo que está violentando muito. Então ela mostra isso de vários modos. O que acontece é que todo profissional na escola fica com receio de se aproximar e perguntar, e das consequências que isso terá.
Da resposta que virá de lá.
Isso, ela vai ter que denunciar, ela vai ter que entrar, a escola vai ter que lidar com essa
situação. Se envolver com a questão.
Isso. Então, isso é um ponto delicadíssimo.
Uhum. Né? Mas tem que ser feita alguma coisa imediatamente, isso, né, professora? Essa é que é a questão.
Com
agora, com base em quê? Essas escolas, elas têm guias para alguma... Já existe essa prática, é comum, né? Ter guias escolares que orientam os educadores a justamente identificar esses elementos que a senhora apontava, não é?
O interessante é quando é percebido um caso que os professores, a equipe possa se reunir em perceber junto, pensar uma situação, uma estratégia, quer dizer, ter uma posição de grupo. É, não é uma única professora, não é um educador, né? Mas que a escola possa ter uma estratégia para trabalhar essa situação com esse aluno. Nós estamos falando de crianças e adolescentes em idade menor a 18 anos, mas acho que é interessante também que a gente possa falar que nas universidades o abuso sexual cresceu dentro da faculdade, de colega com colega, e isso é muito atribuído à questão de festas, à questão de induzir álcool, uso de álcool, e o abuso que é entendido como uma permissão e, na verdade, a pessoa geralmente está fora da sua consciência, do seu estado de decisão. Uhum. Então, eu acho importante, já que é uma USP, a gente poder também falar que tem havido um aumento ou uma identificação melhor do abuso sexual de universitárias dentro de campus, dentro das situações. Aí é um abuso, vamos dizer, né, por pessoa... não reconhecida, mas o que é mais comum é o abuso pelos próprios colegas em situação de uma violência por indução de álcool.
E a USP, a universidade, está preparada, está sabendo lidar com isso?
Aqui em Ribeirão Preto, a diretora da Escola de Medicina, o campus da USP, tem se mobilizado em organizações, comissões de direitos humanos, tal grau de, vamos dizer, de agora identificação dessas situações. Então, as próprias mulheres têm se organizado e têm buscado até caronas em grupo, tido situações para prevenir tanto esse abuso por pessoa não identificada, mas a situação interna está ainda precisando de mais medidas.
Certo.
Não tenha dúvida. Agora, há um outro ponto importante, que é saber identificar e treinar os profissionais. Eu acho que isso aqui é fundamental, né? Pais têm que ser orientados, mas os profissionais da escola, porque a criança passa muito tempo hoje dentro da escola, e a tendência é que as escolas se transformem, né, em integrais, e especialmente no ensino público. Quer dizer, passar boa parte do tempo na escola, distante da família, vai exigir que a escola seja protagonista nesse processo. Não vai ser a única, não é transferência de responsabilidade, né, que eu estou dizendo. E gostaria de ouvir a sua opinião, mas a escola, ela vai ser primordial nesse trabalho. E o treinamento específico destes professores e cuidadores e educadores para saber lidar com a situação. Sem isso, vai ficar muito difícil.
Com certeza, acho que é uma visão muito sensível e apurada a sua. Eu vejo até com bons olhos a criança e o adolescente, se eles podem realmente passar um bom tempo, muitas vezes o tempo integral na escola, porque a escola tem muito a contribuir,
tem isso
muito
é bom, né?
A fortalecer essa criança e proteger enquanto uma entidade cuidadora. Então, enquanto a criança está na escola, enquanto ela está sob cuidados, ela está numa proteção relativa. Né? Nós vemos várias situações de negligência, de crianças fora de condição, inclusive de proteção física. Né? Então, eu vejo que é muito interessante pensarmos em programação, que essa criança possa estar o tempo todo em atividades. Né? E a escola aí é fundamental.
Outra questão, professor, e os pais? Como entram nessa história, na sua responsabilização, no seu chamamento para lidar com o problema?
A família onde que acontece violência, violência física e principalmente a violência sexual, é uma família que tem particularidades, é uma família em isolamento, é uma família fechada, não é o pai e a mãe que vão para a reunião de escola, não é uma família fácil de aceitar, de acessar, de se ter um contato e um trabalho. E justamente porque existem outros valores, outros poderes, muitas vezes, domínio, é preciso ter conhecimento sobre essa família, e a escola muitas vezes conhece a história de cada família. E a abordagem começar a ser planejada e sistemática no sentido de envolver a responsabilização da família. Muitas vezes a escola chama o conselho tutelar, trabalha com o conselho tutelar essa situação, de modo a, mais do que punir, porque são famílias com sofrimento, famílias doentes, que precisam de ajuda. Então, isso é algo a ser desenvolvido e cuidado ao longo do tempo.
Muito bem. Eu agradecemos, não é? Eu e Ferraz Júnior agradecemos muito a participação e a contribuição da professora Catalina Cabreira, que é psiquiatra do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, discutindo um tema tão sensível, mas a gente tem que falar e abertamente, né, da importância do treinamento dos profissionais da escola, dos cuidadores e professores neste problema, que não é só da escola, é também da família, mas muitas vezes a família, né, a violência vem da própria família. Então, qual é a importância, o protagonismo que a escola pode ter na identificação e no encaminhamento destes casos, envolvendo crianças, jovens, adolescentes e até universitários. Muito obrigada, professora, por sua atenção aqui conosco, com o nosso ouvinte.
Muito obrigada a vocês, estou disponível toda vez que vocês me quiserem presente, estou aqui para contribuir e ajudá-los no que puder. Muito obrigada.